política de nossa cidade, nosso estado e do Brasil. Brasil. Agora no Rádio Debate.
Rádio Debate.
Credibilidade e opinião de qualidade. Apresentação Ney Lima. Participação Emanuel Glicério, Manassés Simões, Igor Maciel e Inaldo Sampaio.
Muito bom dia, cidade, bom dia, região. Começa agora mais uma edição do programa Rádio Debate. A partir de agora, vamos trazer as informações do que aconteceu nas últimas 24 horas em torno do poder e da política. Emanuel Glicério, bom dia, Emanuel.
Bom dia, Ney, bom dia, Romanique, bom dia, cidade.
Bom dia.
Quente, né?
Quente e calor, né? Pois é.
Quente e calor, é verdade.
Quente, não, quente no sentido de calor. Poderia ser quente em outros aspectos.
Ah, tá.
Às vezes está, mas hoje nem tanto.
Muito, muito boa a sua explicação científica.
Pois é. Tem que explicar, senão o povo não entende. Romanique, bom dia.
Bom dia, Ney. Bom dia, Emanuel. Bom dia a todos os ouvintes da Polo FM.
Pois é, a partir de agora vamos falar sobre o que aconteceu de ontem para hoje. Inclusive, deixa eu trazer logo esse assunto. Daqui a pouco a gente fala sobre o protesto que houve dos funcionários, servidores da saúde na frente da Prefeitura de Santa Cruz, protesto que aconteceu na manhã de hoje. Vamos ter em alguns instantes aqui no estúdio a presença do vereador Galego de Mourinha. Vamos conversar com o vereador sobre os desdobramentos em torno das articulações da novela Tabauquinha, que parece que teve aí um capítulo final, pelo menos eu acho que foi. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Mas vamos falar sobre os advogados do ex-deputado Pedro Correia. Estiveram ontem na cidade de Jataúba. Vamos ouvir a matéria.
Advogados de Pedro Correia visitam cadeia de Jataúba. Os advogados do ex-deputado caçado Pedro Correia, preso por envolvimento no esquema do Mensalão, visitaram na tarde desta terça-feira a cadeia pública da cidade de Jataúba. Os advogados fotografaram as instalações da cadeia e, em seguida, deixaram a cidade. A defesa do ex-deputado Pedro Correia tenta transferir o cumprimento da pena em regime semiaberto para Pernambuco. A cadeia pública de Jataúba seria uma das opções apontadas pelos advogados. Pedro Correia foi condenado a cumprir pena de 7 anos e 2 meses por corrupção passiva e lavagem de dinheiro.
Pois é, tá aí a informação. Ontem, algumas pessoas presenciaram a chegada de advogados do ex-deputado Pedro Correia até a cidade de Jataúba. Não é certo que o ex-deputado pode ir para lá, mas os advogados estão tentando uma alternativa de trazer para que ele cumpra a pena aqui em Pernambuco. Emanuel.
Seria, né, uma forma de amenizar, né, a prisão e a condenação do Pedro Correia. Ele que é médico, né, teria que atuar na sua especialidade, né, com esse trabalho, e aí queria vir aqui para essa região. Ficando em Jataúba, praticamente está dentro do Brejo, né? As duas cidades ali se interligam, né? Tem uma relação muito próxima, Brejo e Jataúba. E aí, para ele, seria muito mais fácil, com a idade avançada, com a saúde debilitada. Então, seria uma forma mais de aliviar, né, essa penalidade que ele sofreu. Agora, uma coisa é certa, o Pedro Correia tem que cumprir, né, a pena. Foi condenado, né, foi julgado, tem que cumprir isso aí, tem que pagar, né, pelo que fez. Muitos não acreditavam que isso poderia acontecer. Ele chegou até a pensar em ir para São Paulo, ficar em São Paulo, onde a filha é candidata à reeleição a deputada federal, né, e ele iria, de certa forma, poder contribuir com a reeleição da filha, mesmo estando, né, pagando penas alternativas. Mas agora surge essa novidade de Jataúba, que para mim foi uma surpresa, mas deve ser em relação à questão da proximidade mesmo com o Brejo. Ele deve estar querendo vir realmente para ficar próximo, né, do restante da família, ficar próximo dos demais filhos que ele tem, porque tem a Aline em São Paulo, mas o restante está todo mundo aqui. Então seria uma forma de amenizar esse sofrimento do Pedro Correia.
Interessante é que traz para Brejo, aliás, para Jataúba, uma cidade muito pequena, um contexto a nível nacional, né? Porque fica.
Pois é, coloca.
Se isso acontecer, vai ficar com um mensaleiro preso na cidade, realmente é algo que vai despertar aí a atenção de todo o Brasil.
Coloca Jataúba realmente no cenário nacional, vai vir imprensa, né, de várias partes do país para cobrir essa prisão, Né? E esse início dessa pena do Pedro Correia é o tipo de marketing que, né, não foi muito bem pensado, não, ninguém planejou isso aí não, mas acaba tendo algum efeito para Jataúba. Que é que aquele canal acaba sendo divulgado a nível nacional, porque é um dos nomes condenados no caso, mas acho que o caso mais famoso dos últimos anos, né, na justiça, né, um caso que repercutiu e que ainda vai repercutir muito, e Jataúba ganharia aí uma mídia não planejada, mas acaba ganhando.
É, a nível de poder judiciário, talvez seja o caso de mais repercussão no Brasil, em toda a história do Brasil. Não lembro
difícil,
de um caso...
Difícil ter outro.
Onde o poder judiciário ficou mais no foco da mídia, como nesse caso agora. Manassés, o Pedro Correia foi condenado a cumprir pena de 7 anos e 2 meses por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Ele permanecerá cumprindo essa pena alternativa, semi-aberto, durante todo esse período? Será que...
Bom dia, Nilima, bom dia aqui a todos no estúdio, bom dia ouvintes do programa Rádio Debate. Veja, o direito penal existe aquelas medidas progressivas de pena. Você começa num regime, digamos assim, mais duro e vai, dependendo do seu comportamento, conquistando regimes mais brandos, um regime mais brando de pena. Então é algo que, certamente, com o tempo ele vai conseguir alguns benefícios, né? Inclusive, assim, porque não tem... no histórico, não é uma pessoa que não tem um endereço fixo. Há uma série de questões aí que vão ser pesadas, não somente para o Pedro Correia, mas também para Zé de Ser Compa Ilimitada. Todos eles serão também agraciados, né, com as benesses da lei penal, né, que infelizmente ela só é benéfica para aqueles que de fato dispõem de recursos para contratarem os advogados para que realmente lutem por esses direitos. Porque se vocês observarem, quando existem aí essas, digamos, esses motins nos presídios, nas penitenciárias, uma das coisas que você vê é a questão da revisão das penas. Por quê? Porque tem muita gente hoje nos presídios desse país que já cumpriu toda a pena no regime totalmente fechado, não conseguiu nada e continua preso lá dentro. Por quê? Porque é com tanto processo e falta defensor público para acompanhar os processos, que eles ficam lá dentro. No caso de Pedro Correia, como ele tem advogado, inclusive, para vir visitar a cadeia, porque para mim isso é até uma novidade, né? Acredito que nunca nesse país se viu isso. O cara vai ser preso e aí vai uma equipe de assessorizando fotografar a cadeia para ver se de fato ela está dentro dos conformes, dos padrões, né? Se ela não está nos padrões medievais, né? Como a cúpula do PT, quando Zé Dirceu foi entrando, disse: ele está indo para as prisões medievais desse país. E aí eles descobriram isso agora, que as prisões nesse país são medievais. 12 anos eles descobriram agora. Enfim, mas aí o ex-deputado está indo, né, tentando ver se transfere de lá para cá. Ele deve também ser beneficiado pela idade dele, ou seja, já passou de 60 anos, é uma pessoa já idosa, evidentemente deve ter algum problema de saúde para alegar que é melhor estar próximo dos familiares. Enfim, há uma série de questões aí, mas eu não acredito que ele vá cumprir toda essa pena, esses 7 anos e 2 meses, até porque todo mundo sabe que nós moramos no Brasil.
Eu falei agora, Romenick, sobre essa questão do aspecto histórico, e algumas coisas que se costumava ver só muito distante, hoje já são vistas pela população daqui, né? A gente vê próximo, o prefeito sendo caçado, perdendo o mandato, foi o caso do que aconteceu em Brejo da Madre de Deus, prefeito sendo preso, ex-prefeito sendo preso, aconteceu com o ex-prefeito de Toritama, não foi? Com lá de Belo Jardim, a ex-prefeita de Belo Jardim, aliás, Belo Jardim não, de Bezerros. A gente já vê acontecer muito próximo, prefeito sendo preso, deputado sendo caçado e político na cadeia. O Brasil começa a mudar nesse aspecto também, não é, Romenick?
Como se costuma a falar, né? Nossa Constituição é muito jovem, não é, Manassés?
Sem
historicamente,
dúvida.
Apesar de termos várias constituições no decorrer de nossa história, da independência para cá, se eu não estou enganado, são em torno de 6, né? Mas a mais recente é de 88, né? É de 88. E aí, a atual, que é de 88, ainda é uma jovem, podemos dizer assim, né? E eu acho que aos poucos começamos a ver que está se adequando, né? Novas leis estão surgindo, a exemplo da lei do Ficha Limpa, que de início nós abordávamos que iria ser mais uma lei à toa, mas que a gente estamos percebendo que está inibindo algumas pessoas de se candidatar, e quem está se candidatando mais à frente está sendo pego, né? Ou pelo menos conscientizando a população de que não se deve votar em políticos corruptos. O passo é lento, mas está, de certa forma, andando. Mesmo devagarzinho, um passinho atrás do outro, mas que a coisa está andando. De primeira a gente falava, em tal país é desenvolvido porque a gente vê que político vai para a cadeia. No Brasil a gente não vê isso, né? Mas a gente está começando a perceber que está mudando, né? Eu acho que de uns 3 anos para cá, principalmente da lei da ficha limpa, começou a mudar mais e a conscientizar melhor a população. Ainda é pouco, muito pouco, mas está mudando.
Santa Cruz ontem foi contemplada, isso aconteceu meio que silenciosamente, assim, não houve antecipação, divulgação ainda dessa novidade para Santa Cruz. A cidade foi contemplada com uma obra importante, que foi o Centro de Iniciação ao Esporte. Vamos ouvir essa matéria? Em seguida, eu explico também um pouco mais sobre isso. Inclusive, me parece que o prefeito Edson Vieira está em Brasília, Manuel?
Está em Brasília.
Está em Brasília. Mas não trouxe nenhuma divulgação em relação a isso. Nós ficamos sabendo, talvez...
Outras ações, outras, né? Sumiu misteriosamente para Brasília.
Sim.
Né? Foi abduzido para Brasília. Né? E quando pensa que não vem essa notícia, né? Que pegou a todos de surpresa.
Vamos ouvir a matéria.
Logo do Nelirma, Santa Cruz do Capibaribe é contemplada com Centro de Iniciação ao Esporte no PAC 2. O ministro dos Esportes, Aldo Rabelo, anunciou na tarde desta terça-feira os municípios selecionados para receber unidades do Centro de Iniciação ao Esporte. Em Pernambuco, 17 cidades devem receber os centros esportivos, que fazem parte do legado de infraestrutura esportiva dos Jogos Olímpicos e dos Jogos Paralímpicos de 2016. Santa Cruz do Capibaribe foi contemplada com um complexo tipo 3, o maior em estrutura. O planejamento do Ministério é que os complexos sejam entregues à população antes das Olimpíadas de 2016. O Centro de Iniciação ao Esporte contará com 7 mil metros quadrados e deverá ser erguido no bairro Malaquias Cardoso. O complexo contará com ginásio poliesportivo, arquibancada para 177 lugares, área de apoio, administração, sala de professores e técnicos, vestiários, chuveiros, enfermaria, copa, depósito e academia, sanitário público e estruturas de atletismo. Para que Santa Cruz do Capibaribe fosse contemplada, foi necessário o envio do projeto pela Prefeitura no início deste ano. De acordo com informações do Ministério dos Esportes, não será necessário contrapartida financeira do município, apenas a disponibilização do terreno nivelado e com condições de acesso.
Bom, está aí muito claro por parte do Ministério que não há contrapartida da Prefeitura, apenas as condições da área. Agora, quando o Ministério divulgou isso, houve ontem uma audiência com o ministro Aldo Rabelo e ele divulgou a relação de cidades, ele mostrou 17 cidades de Pernambuco que estavam nessa contemplação, foi necessário que as prefeituras enviassem as propostas, os projetos no início do ano. Esse prazo ocorreu entre fevereiro e saiu as contemplações de acordo com os projetos. O blog do jornalista
Jamildo Meira
publicou que essa ação seria da deputada Luciana Santos, que inclusive é do mesmo partido do Aldo, né? O PCdoB.
PCdoB.
Mas dependeu muito dos projetos da prefeitura, né? Acho que a deputada não teve esse poder de escolha de quais municípios iriam receber. Esse centro aqui, ele é enorme, as imagens são muito bonitas.
É bem maior do que a praça do PEC. É, a do PEC tem 3.500 metros quadrados e essa, se eu não estou enganado, são 5.000, né? É uma estrutura e tem que ser um terreno enorme.
São 7.000.
7.000.
Existem 3 áreas. É. Tem de 3, de 5 e de 7. Santa Cruz vai receber a maior.
É a maior, né? Essa praça de primeira era denominada Praça da Juventude, né? E aí mudou para CIE. De primeira ela era a denominada Praça da Juventude. Várias cidades já tem esse formato de praça, né? É, do PAC 1, era a Praça da Juventude do PAC 1, e agora ele mudou o nome, que é Centro de Integrado de Esporte, não é isso?
Isso, mas esse caso aqui, aí ele foi totalmente adequado para a previsão do que o Brasil precisa para os Jogos Olímpicos.
Para as Olimpíadas, exatamente.
Por exemplo, tem ginásio poliesportivo, arquibancada para 177 pessoas, e uma estrutura ampla para a prática de vários
isso,
esportes.
Isso, acrescentou algumas coisas da outra Praça da Juventude, que a outra era de 3.500, 5 e 9. Aí essa é de 7 mil, não é isso? Isso. Aí, o pessoal do PCdoB de Santa Cruz do Capibaribe, alguns integrantes do PCdoB de Santa Cruz do Capibaribe, falando em Luciana Santos, né, entrou nas redes sociais hoje e comemorando, né, divulgando até a ação da deputada Luciana Santos para Pernambuco e contemplando Santa Cruz do Capibaribe, né? E aí a gente já começa a observar também o provável apoio do PCdoB local aos candidatos do PCdoB, né? Eu só queria fazer esse adentro, porque, por exemplo, o PCdoB esteve na campanha do José Augusto Maia em 2012. E aí eu já começo a se observar que vai fazer o que fazia nas eleições a nível estadual e nacional. O PCdoB sempre apoiou aqui em Santa Cruz candidatos ligado ao PCdoB.
O PCdoB sempre apoiou candidatos
ao do PCdoB. Não, por exemplo, Thales Maia estava no PCdoB, né? Mas os integrantes do PCdoB geralmente apoiavam, por exemplo, não Toninho do Pará para estadual, mas sim um candidato do
PCdoB. Um candidato que não era da cidade.
Isso, exatamente. Obrigado pela ajuda aí na explicação, né? E aí já demonstra que vai caminhar uma linha PCdoB, candidatos de fora, né? Apoiado pelo PCdoB. Não acredito que o PCdoB local irá apoiar os candidatos do município, né? Essa era a observação. Quanto à obra, uma grande obra, uma grande estrutura, né? Do governo federal, lógico, um projeto do município, estruturado pelo governo, contrapartida do terreno do município. Ver o local que provavelmente é no Malaquias, né?
Já definido que é no Malaquias.
E aí só conquistar e esperar. Até porque emendas e projetos tem que esperar muito, né?
O projeto é espetacular, coisa de primeiro mundo, né? E foi anunciado de forma silenciosa, a cidade acabou sendo beneficiada com essa ação do governo federal, né? E o que a gente espera é que realmente a coisa aconteça, né? Acho que aqui na cidade se solta muito fogo por ordem de serviço, assinatura de ordem de serviço, né? Gasta-se muito fogo para comemorar a assinatura de ordem de serviço, que no final das contas acaba não acontecendo, né? A Praça do PEC mesmo está lá engraxada há quanto tempo? E ela foi anunciada para ser construída em tempo recorde.
Três quadras também enganchadas, né? Dado ordem de serviço, né? Falando em ordem de serviço, tem um apostador de ordem de serviço aqui.
De ordem de serviço aqui, de Florinha. Se acontecer, é uma coisa espetacular para a cidade, né? E para a região também, porque isso vai se acabar beneficiando a região inteira. Se acontecer, é para se comemorar muito. Agora, eu ainda sou muito receoso em relação a esse tipo de coisa. Ainda eu sou muito, né, meio que desconfiado em relação a isso, porque se promete tanto, se anuncia tanto, se faz tanta festa pelo anúncio, né, da conquista de obras, que no final das contas acabou nunca acontecendo. Há quanto tempo se fala que Santa Cruz ganhou uma UPA? Né? No governo Toninho Pará, durante os 4 anos de Toninho, toda vez se dizia, ganhamos uma UPA, nunca aconteceu. Edson assume, aí nesses 11 meses é a mesma história, uma UPA, e nunca acontece, mas só no discurso.
Nesse caso aqui, como faz parte do pacote de ações para as Olimpíadas, deve ter prazo. Inclusive, o ministro disse que essas obras devem ficar prontas até 2016. Deve ter prazo para concluir.
Tomás,
sabendo
acontece.
Que não depende de prefeitura, melhor ainda.
E como a contrapartida não existe, é só o terreno.
Pois é.
Né, então tá mais fácil. Tomara que aconteça, mas ainda sou meio receoso em relação a esse tipo de ação.
11 horas e 34 minutos, recebendo aqui agora o vereador Galego de Mourinha. Vereador, bom dia.
Bom dia Ney, bom dia Emanuel Grisselli, bom dia doutor Emanuel, bom dia
Romenick,
enfim, bom dia a todos os ouvintes da Polo FM.
Seu grupo, ele trouxe, né, uma novidade que se esperava durante mais de um ano, que tivesse uma definição, e veio agora com essa declaração de José Augusto de apoiar as duas candidaturas a deputado estadual, tanto de Ernesto Maia quanto de Toninho do Pará. Zé fez isso porque foi a única saída que ele tinha, ou ele realmente já planejava que pudesse ser assim?
Na verdade, nós vimos provocando essa decisão do deputado Zé Augusto desde de agosto, que provocamos a primeira reunião, depois vamos para a segunda reunião. Então, isso aí, eu acredito o seguinte, que teve algum êxito, teve, porque se nós não tivéssemos provocado essa reunião, até hoje estava essa indecisão, e nós com 3, 4 ou 5 candidatos, que é uma democracia, nós tínhamos que aceitar as pessoas que quisessem ser candidato, então ficava nessa indecisão ainda. Mas graças a Deus, Augusto tomou uma decisão que é de apoiar o pré-candidato Toninho do Pará e o pré-candidato Ernesto Maia para deputado estadual.
Tá certo. É, são 11h35, Emanuel.
Foi, não, só quero saber se o senhor concorda que foi a melhor decisão, né? É realmente a melhor opção era essa, era apoiar os dois mesmo, ou o senhor particularmente tem o pensamento de que seria um nome apenas para ser apoiado?
Na verdade, o meu pensamento desde o início que seria um nome que unisse ao grupo e que realmente saísse com a candidatura só para deputado estadual e também uma para deputado federal, que com certeza o grupo sairia unido. Se você me perguntasse agora se o grupo com dois candidatos vai ter aresta, eu não tenho dúvida que vai. Por mais que a gente queira administrar, por mais que a gente queira fazer, por mais que a gente peça para que não aconteça as arestas, as divisões dentro do partido, isso vai acontecer. Então seria muito bom que saísse um candidato só a deputado estadual e um candidato só a deputado federal. Mas bateram o pé os dois, o Ernesto Maia bateu o pé e o Toninho bateu o pé, que não abria para ninguém, que era o candidato. Então, Zé Augusto, respeitando democraticamente, eu acredito eu, a posição dos dois, entendeu que o grupo deva apoiar os dois.
11h36, eu vou para o intervalo, né? Na volta, já vou deixar inclusive a pergunta para Galego. A gente continua depois do intervalo essa entrevista com o Galego até o meio-dia. O senhor falou que declarou recentemente que considerava o Toninho do Pará se distanciando do partido devido ao emprego dele lá no governo do estado. Mudou essa posição em decorrência do compromisso agora firmado por Zé Augusto. Daqui a pouco, depois do intervalo, Galego responde essa pergunta. Mandar um abraço ao pessoal do Face. Rapaz, o pessoal faz umas brincadeiras que eu não gosto desse tipo de brincadeira, sabe?
É verdade.
Aí colocaram
é verdade.
Aqui, ó. É para indicar um xarope para Manassés. Estão falando aqui. Patrícia Moraes diz que é tosse alérgica, viu, Manassés? Ela analisou de lá e entendeu que sim.
Deu
Rita
parecer,
de Cássia, mesmo. Deu parecer. Rita de Cássia, um abraço, Rita. Ela disse que agrião com mel de cupira é bom, ajuda muito. Emanuel Glicério, sabe?
É?
Uma lapada de cana
aqui,
com limão.
Eu não disse nada, eu tô aqui.
Não faz sentido, pegou pesado. Um abraço para Dilma também, comentou aqui. Josiele Lima, alcatrão com limão. Aí a Patrícia Moraes disse que desse jeito ele vai ficar bêbado. Não vai dar tosse, não.
Carioca. Coloca um melzinho, fica tranquilo demais. Alcatrão, limão e mel, cura gripe, cura tudo.
Cura tudo.
Pode ver que nas farmácias vende direto, né?
Carioca Balbino, aproveitou para fazer. Mandou cortar o cabelo dele, não tem nada a ver, cara. Tá fazendo propaganda do Salão de Beleza. Franciclair Pinheiro de Oliveira, manda ele vir aqui no Tivoli que eu preparo uma caipirosca de primeira e passa a tosse. Um abraço então,
ainda fez o comercial do restaurante.
Foi. Tá. Deixei a pergunta ao vereador Galego sobre a questão de Toninho do Pará, né? Se o senhor muda a sua posição em relação a Toninho, em virtude dele manter a posição ao governo do estado, mas ter sido aceito por Zé Augusto.
Veja bem, a questão de Zé Augusto, apoiar os dois, eu entendo o seguinte, que Zé Augusto deve ter apoio de Toninho, do irmão de Toninho, fora de Santa Cruz. Apoio político das cidades, assim, vamos trocar os votos de Santa Cruz com o voto de alguma cidade, vocês me dão os votos de alguma cidade.
É uma necessidade dele por ser deputado federal.
Dessa necessidade. Mas eu continuo vendo Toninho fora do grupo Armando Monteiro. Por exemplo, tivemos uma confraternização do PTB, mas lá estava PT, lá estava PSL, lá estavam outros partidos que poderão compor com o PTB e estava lá prestigiando a confraternização do PTB. E Toninho não estava lá. Mas não por isso, porque Toninho podia ter um outro compromisso. Mas o que eu vejo é Toninho ligado muito ao governador, tanto que tem um emprego direto do governador Eduardo Campos, foi quem deu um emprego direto a Toninho, e Toninho distante do governo Eduardo Campos. Então a minha posição do PTB está Armando Monteiro, Toninho está distante dele. Então, eu vejo Toninho assim, até que me prove o contrário, Toninho, eu continuo a mesma posição em relação ao grupo, sabe? Não sei o que Toninho quer, se o grupo inteiro se una para apoiar eles. Eu digo a você, e vou dizer de público, toda vez que eu venho aqui, você sabe, você diz que eu trago alguma coisa polêmica. Não é nada polêmico. Eu trago a realidade e trago a verdade. Eu ainda duvido Toninho ser candidato. Eu, Galego de Mourinho, duvido Toninho ser candidato.
Você não acredita na candidatura de Toninho?
Exatamente. A palavra certa é essa. Eu não acredito, de forma nenhuma, que Toninho seja candidato no próximo ano a deputado estadual.
Mas por que o senhor não acredita?
Porque eu não vejo ele empenhado numa campanha. Eu não vejo Toninho pedir voto a ninguém, não vejo Toninho um compromisso em nenhuma cidade, de fato, de fé, procurando como... Por exemplo, Ernesto está procurando. Ernesto, a cada semana eu visitei tal cidade, eu visitei tal vereador, eu tenho um compromisso com fulano. Sabe que uma pessoa está indecisa, Ernesto vai lá e tenta conquistar o voto da pessoa. Toinho, Zé Augusto deu o apoio. Tem a dúvida que deu. É a pessoa que tem que dar apoio mesmo é Zé Augusto, que é o líder do nosso partido. E um deputado federal. Mas que Toinho não ligou para nenhum vereador até agora para dizer que é candidato. Inclusive, no seu discurso, disse, vai ver, se depende de uma chapinha. Olha, essa altura, nós estamos em dezembro. Uma eleição é o próximo ano, a gente tem 10 meses para a eleição praticamente. Então, eu não vejo assim, um candidato, a vereador, um candidato a prefeito, está na sua localidade, fica bem mais fácil. Mas o deputado que é no estado, mas talvez eu entre com 20 mil votos, que eu não acredito, sabe? Tem gente que diz até que entra com 15 mil votos, só se for um milagre. Pode até entrar, só se for um milagre. Agora, eu digo o seguinte, o cara vai precisar de 25 mil votos, 30 mil votos, e não está andando, não está correndo atrás de compromissos, eu acredito que essa pessoa não está se portando hoje como candidato. A não ser que tenha já uma confiança muito grande, uns apoios também muito grandes, que eu não sei. Particularmente eu não sei disso aí. Então se ele tem essa. Mas se ele tivesse tudo isso, ele batia o pé e dizia sou candidato. Ele não diria o seguinte, eu sou candidato se eu ver que o partido vai formar uma chapinha e ver que dá para entrar com menos voto. Mas jogar sou porque ele vai fazer pesquisa, que vai fazer um bocado de coisa aí para poder dizer se realmente é, se oficializa como candidato a deputado estadual.
Galego, bom dia.
Bom dia.
Galego, veja só, eu estive domingo passado, estava no seu restaurante aqui da cidade, encontrei um vereador, Taboquinha, e numa conversa que nós tivemos, ele disse que essa coletiva do Zé Augusto, ele havia tomado conhecimento por meio da imprensa. E que no domingo, ele havia, poucos minutos antes, havia recebido uma ligação do Zé Augusto, dizendo que ele fosse para a casa dele na segunda tarde, que ia ter essa coletiva, e ele estava até assim, surpreso com uma forma sem comunicação.
Quem foi que afirmou isso?
Um vereador do grupo Taboquinha. Ele não pediu que eu não dissesse o nome dele, mas por ética eu não vou comentar. A gente se encontrou na restaurante e conversamos sobre isso. E ele disse que havia conversado com outro vereador também por telefone há pouco e também tinha sido da mesma forma. Aliás, Zé Augusto ainda não tinha nem ligado para ele. Isso procede, esse convite foi assim de supetão, sem ninguém esperar, e ninguém de fato sabia o que era, qual seria o pronunciamento de Zé Augusto segunda-feira passada.
Na verdade, doutor Manassés, Zé Augusto estava sendo muito pressionado para fazer essa coletiva, para tomar uma decisão. A pressão existiu muito, inclusive de minha parte. Zé Augusto, você se cuide, eu vou terminar o pessoal não votando, mas não querendo mais votar em você. Você vai ter que tomar essa decisão logo. Então, galera, esse ano, em dezembro, eu vou tomar essa decisão. E logo no início, tudo bem. Até a mim, que pressionava Zé Augusto, na semana ele não ligou. Zé Augusto foi ligar para mim na segunda-feira, eu estava em Caruaru, e ligou para mim, galera, vai ter. Eu tô sabendo, Zé Augusto. Elinho, meu amigo Elinho, que eu quero mandar um abraço, Elinho me ligou, galera, vai ter uma coletiva, Zé Augusto ligou para isso, não. Aí foi, me comunicou na segunda-feira de manhã. Mas nem a mim ele me comunicou. No sábado, sexta, sábado, domingo, o pessoal já sabia desde o sábado. Eu soube de uma reunião que ele convocou o pessoal dele, assim, o pessoal mais ligado a ele, no sábado, para decidir como ia ser essa coletiva. Mas para mim também ele não ligou. Eu acredito que os outros vereadores devem ter ligado no domingo ou na segunda. Veio ligar na segunda-feira para mim.
O deputado, galera, fez um pedido aos vereadores, às lideranças, para que trabalhe a união, apesar de ser duas candidaturas, mas que não fique, né, o simpatizante de Galego, o simpatizante de Ernesto, nas esquinas, dizendo, ah, rapaz, o candidato bom é fulano, o outro não presta. Aquele clima de guerra entre os candidatos. Vai começar a campanha, Toninho vai ter seu palanque, Ernesto vai ter seu palanque. Né, o senhor sabe que a disputa de votos, nesse caso, será interna.
Isso.
Toninho e Ernesto brigam pelo voto do Taboquinha. Isso. E vai ter momentos em que vai surgir fuxico, surge boatos, surge conversas. Até que ponto isso pode provocar um racha ainda maior no grupo Taboquinha, galera?
Olha, eu acho difícil, sabe, Emanuel? Difícil a gente conter essa situação. Não é fácil conter uma situação, justamente o que você disse. Eu vou pedir voto para Ernesto. Então, claro que eu vou enaltecer Ernesto. Não diminuindo o Toninho, a capacidade dele, o que Toninho, não. Mas quando eu começo a enaltecer demais Ernesto, pedir voto demais para Ernesto, claro que eu vou querer que o pessoal vote em Ernesto, ou querer que Ernesto seja o majoritário. Da mesma forma vai ser o pessoal do Toninho. Então, diante disso aí, não tenho dúvida de que vai haver atritos. Vai haver atritos de sério. Agora, por outro lado, eu vejo vereadores hoje ainda indecisos também. Tipo, para Zé Augusto, a situação é muito cômoda. Muito cômoda. Os dois estão votando em mim, os Taboquinhas estão votando em mim. Então, ele tem que se. A posição dele foi a correta. A dele. Agora, Galego de Moria tomou uma posição. Pode não ter sido uma posição correta de Galego agora, que tomou uma posição, tomou. Eu acredito que todos os vereadores devam tomar uma posição, devem. Por quê? Porque nós representamos a sociedade, nós estamos ali como um verdadeiro político. Então, um verdadeiro político tem que ter uma. Não pode estar em cima do muro. Então, como é que eu apoio os dois? Aí vai ter um comício de Ernesto lá na Coab e vai ter um de Toninho lá no Oscarzão. Aí eu subo no comício de Ernesto e peço voto para Ernesto. E vou dizer as razões porque estou pedindo voto para Ernesto. E aí corro lá para o Oscarzão, vou pedir voto para Toninho lá e mostrando. Eu não vejo assim muita coerência nesse sentido.
Não, a gente faz,
tem
sentido,
que respeitar. Não faz sentido, sabe?
Então, essa presença nos dois palanques, eu entendo que ela é possível de acontecer por parte de Zé Augusto, mas os vereadores, cada um deve seguir o seu direcionamento.
Exatamente. Veja bem, no final de semana, vamos dizer que se constata uma mala na sexta, outra no domingo, um exemplo. Vai ter mala toda sexta, todo domingo, todo domingo e toda sexta, em Santa Cruz, Caparibe. Os deputados têm outros compromissos. Quando houver esse comício de Zé Augusto, aí tá lá os dois. Aí sim, se eu for falar, eu vou pedir voto pro meu candidato, Ernesto, e pra Zé Augusto. Quem apoia Toninho vai pedir voto pra Toninho e pra Zé Augusto. Isso até é possível dentro do palanque.
O senhor falou agora, meu candidato Ernesto, tá certo isso?
O meu voto? Olha, eu quando digo uma coisa, eu faço feito de função. Quando eu digo que o jumento morreu, pode tocar fogo na cangaia. E eu só não voto em Ernesto numa condição. Isso eu disse na última reunião que houve lá no Pele Bronzeada, o Zé Augusto, a equipe do WhatsApp. Eu disse lá, e disse para Zé Augusto vir, para todo mundo vir. Eu só deixo de votar em Ernesto se ele morrer, ou não for candidato, aí sim. Porque eu não acredito que eu morra daqui para lá, não, né? Eu não.
Eu não
agora
quero.
Ernesto, eu não quero morrer, não. Se vai ser Ernesto morrer, eu não voto dele, não.
Senhor, nessa não, agora condição, Ernesto,
pode ser. Eu já dei minha palavra, tomei a posição, vou repetir, certo ou errado, eu tomei a posição. E o político, ou todo homem, tem que ter posição. Eu não sou de ficar em cima do muro, não, nunca fui. Tem um apreço muito grande do Fernando Aragão, ele sabe disso, e meu candidato era Fernando Aragão. No momento que o Fernando desistiu, foi justamente no momento da notícia que Toninho está empregado agora no governo do estado, com Eduardo Campos. Então isso fez com que no outro dia anunciasse meu apoio a Ernesto Maia, porque às vezes eu alegria Ernesto é tão bom, e eu digo quem é bom. Se Ernesto não é bom, mas quem é bom? Né? Totalmente bom, é só Jesus. E se vir, talvez não tenha todos os votos da terra, não. E a gente bota defeito nele. Então não vamos arrumar defeito, vamos arrumar qualidades para a gente botar, para mim botar no meu candidato, que eu vou botar no meu pré-candidato, né? E eu só deixo de votar em Ernesto nessa condição. Se ele não for candidato. Então se ele morrer, né? Morra não. Porque se morrer, eu não voto, não.
Eu sei que estamos discutindo 2014, né? Mas na coletiva, o deputado federal tornou público um acordo que tinha sido feito em uma das reuniões da cúpula Taboquinha, onde quem fosse candidato agora em 2014 não seria em 2016. E quem não for candidato agora, que buscasse atrás de espaço, né, e tentar uma majoritária em 2016. Galego de Mourinha ainda tem uma pretensão de disputar uma majoritária para 2016, abrindo essas vagas?
Olha, todo político, eu acredito que tem essa pretensão. Não tenho dúvida que eu tenho essa pretensão e acredito que todos. Agora, para se disputar uma majoritária, a gente tem que fazer por onde? A gente tem que fazer um novo trabalho, a gente tem que ver. Primeiro é o seguinte, eu nunca gosto de colocar o carro na frente dos bois. Vamos primeiro para 2014. Vamos ver se elege, porque aí não é torcer também para que Toninho seja eleito. Meu candidato é Ernesto, mas Toninho tem uma ampla margem no estado. Ele já foi candidato, deputado, aliás, duas vezes. Candidato e eleito duas vezes, ele sabe como é que funciona. Então ele tem condição de ser um deputado eleito. Então ele e Ernesto sendo deputado eleito, Zé Augusto, fica mais fácil para o grupo. Armando Monteiro sendo governador de Pernambuco também fica, não é que fique fácil, não, mas fica mais fácil para o grupo. Então vamos fazer um entendimento com Armando, vamos fazer um trabalho com esse deputado, vamos mudar naquilo que nós temos que mudar e tentar ser um candidato na majoritária. Isso é um desejo nosso, sabe, já foi um desejo maior, mas hoje continua esse desejo, e para intensificar esse desejo, Rominique, a gente vai ter que mudar, fazer um trabalho, tá entendendo? Para que as pessoas realmente indique e aceite essas candidaturas.
11 horas e 59 minutos, foi rápida a entrevista, né? Infelizmente o Galego não pôde chegar no início do programa, mas muito importante, né? Tivemos aí informações, afirmações contundentes, fortes, como é a característica do Galego. Muito obrigado pela presença, Galego.
Olha, eu que agradeço a vocês e dizer que estou à inteira disposição. Mais uma vez, sabe, Inei, você me ligou de manhã, mais uma vez eu peço desculpa, porque eu tenho um compromisso em Taquaritinga e tive que ir lá resolver, mas na hora que eu me lembrei, eu disse, não, vamos embora para Santa Cruz. Mas eu quero agradecer também a todos vocês e desejar sucesso no programa de vocês e que continue assim com essa audiência que vocês têm aqui em Santa Cruz de Caparibe. E sempre estarei à disposição, caso você me liga, a gente vai fazer o possível agora para que a gente possa fazer essa entrevista com mais tempo.
Agradecendo aos meus debatedores, né, o jornalista Emanuel Glicério, o advogado Manassés Simões, o historiador Romenique. Final do programa, você fica agora com Luiz Carlos Roger e o programa O Povo no Rádio.